DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da DW em português. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Ao meu lado está a Cristina Kripal, que faz agora um resumo das notícias desta sexta-feira, 4 de outubro.
Na sequência do afogamento de centenas de refugiados africanos ao largo da costa da Itália, as Nações Unidas exigiram hoje medidas mais eficazes para combater o tráfico humano. O Alto Comissário para os Refugiados, António Guterres, disse em Genebra, na Suíça, que estes traficantes sem escrúpulos devem ser travados através de uma ação internacional coordenada. Guterres acrescentou que algo estava muito errado num mundo onde pessoas são obrigadas a acarretar com o elevado risco destas viagens na busca por proteção. Segundo meios de comunicação social italianos, pelo menos 130 pessoas morreram no naufrágio de ontem. Um número igual continua desaparecido. 155 pessoas foram salvas. No Egito, voltaram a registar-se confrontos entre as forças de ordem e aderentes da Irmandade Muçulmana que saíram às ruas de várias cidades para protestar contra o governo. Um hospital no Cairo, a capital, assinala a morte de 4 manifestantes e várias dezenas de feridos. Também em Alexandria e Mahala ocorreram confrontos violentos. O assassínio no Quênia de um clérigo muçulmano radical levou a distúrbios na cidade costeira de Mombasa. Muçulmanos irados puseram fogo a uma igreja cristã. Segundo médicos, 4 pessoas morreram atingidas por tiros quando o carro do clérigo foi alvejado ontem por desconhecidos. A oposição na Guiné-Conakry exige a anulação das eleições legislativas de sábado passado por considerar que a votação ficou marcada por fraudes importantes. A oposição afirma que, com uma fraude generalizada e maciça, o objetivo do presidente Alpha Condé é atribuir à maioria presidencial uma vitória indevida. E não exclui recorrer a formas legais de protesto, incluindo manifestações em todo o território. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite a seguir ao noticiário. O governo provincial de Luanda formalizou hoje a proibição de uma manifestação no sábado na capital, mas os promotores garantem que vão sair à rua. Rafael Moraes, coordenador da SOS Habitat, organização não governamental, disse que o governo provincial alegou a realização de uma prova de ciclismo para a mesma data e hora da anunciada Marcha Pacífica pelo Direito à Habitação. A concentração da marcha está prevista para as 10 horas locais. A iniciativa pretende juntar desalojados e vítimas de demolições em favor de uma política de habitação diferente no âmbito do Dia Mundial da Habitação, que se assinala na segunda-feira. O Partido Português na Oposição, Bloco de Esquerda, exigiu as explicações ao primeiro-ministro Pedro Passos Coelho sobre a notícia avançada pela imprensa de que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, pedira desculpas diplomáticas a Angola por investigações criminais em Portugal a empresários daquele país. O chefe de governo de Lisboa não se pronunciou. Os 13 militares e guardas nacionais da Guiné-Bissau suspeitos de envolvimento na morte de um cidadão chinês vão ficar em prisão preventiva enquanto decorrem as investigações, disse hoje a Procuradoria-Geral da República. Um cidadão chinês foi baleado e faleceu a 25 de setembro no Hospital Militar de Bissau, depois de alegadamente ter sido abordado por um grupo de desconhecidos no leste do país. De acordo com o relato da sua mulher, o homem fazia parte de um grupo de madeireiros que atua em Mazanco. Morreu hoje, aos 83 anos, o cineasta moçambicano José Cardoso, produtor do filme O Vento Sopra do Norte, a primeira longa-metragem que contou com a participação integral de atores moçambicanos. José Cardoso, um dos fundadores do Instituto Nacional de Cinema de Moçambique, foi mentor e co-realizador de Cuxanema, projeto de filmes de curta-metragem que mais tarde deu origem à televisão experimental moçambicana e à atual televisão da Moçambique Estação Pública. A Federação Internacional do Futebol FIFA adiou a decisão sobre uma possível realização do Campeonato Mundial de Futebol no Qatar de 2022 no inverno. Críticos temem que as temperaturas extremas no verão naquele país tornem as partidas impossíveis. Acresce notícias recentes sobre condições de trabalho indignas dos imigrantes empregados nos canteiros de obras, dos estádios e infraestruturas. A FIFA disse em Zurique, na Suíça, que deverão ser ainda efetuadas análises, mas que os jogos não serão retirados ao Qatar. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Guilherme Correia da Silva.
DW Jornal da Noite.
Oposição da Guiné-Conakry exige anulação das eleições. Autoridades da Guiné-Bissau admitem dificuldades no combate ao tráfico de droga. Desespero faz com que eritreus arrisquem a vida em viagens perigosas para a Europa. Estes são alguns dos temas que pode ouvir no Jornal da Noite de hoje. Fique connosco. Na ilha italiana de Lampedusa, continuaram hoje as buscas para encontrar as vítimas do naufrágio de um barco que transportava centenas de refugiados africanos. Mais de 100 pessoas morreram. Várias dezenas continuam desaparecidas. Entre as vítimas do naufrágio está um número elevado de eritreus. Mas o que leva tantas pessoas a arriscar a vida para abandonar a Eritreia? É a questão que coloca a reportagem de Antia Dickens, adaptada por Cristina Kripal.
Um bairro de lata na periferia da capital eritreia, Asmara. Crianças brincam com paus e pedras, observadas por jovens sentados no muro. A pergunta se estão na disposição de dar uma entrevista suscita uma discussão acesa. É que na Eritreia pode ser perigoso dizer abertamente a opinião. Muita gente que o fez foi presa. A organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras considera a Eritreia o país no mundo com menos liberdade de imprensa. Depois de alguma hesitação, os jovens acabam por nos contar alguma coisa deles próprios. Daniel, 19 anos, é mecânico e oferece um salário muito baixo.
Na verdade, não ganho o suficiente, mas desenvencilho-me. Não sou pobre nem rico.
Daniel conhece pouco do mundo além fronteiras. Tal como os seus amigos, nunca saiu do país. Não tem acesso à internet e não há jornais estrangeiros para comprar.
Só conheço a Eritreia. É onde estou em casa e posso comunicar na minha língua. Tenho orgulho no meu país, mesmo que não seja tudo perfeito.
Resta saber se Daniel diz o que pensa ou se as suas afirmações são resultado do medo. A Eritreia é um dos países mais pobres do mundo. O pequeno estado, com cerca de 5 milhões de habitantes, está rigorosamente isolado do exterior. Após uma longa guerra, o governo de Asmara ainda se sente ameaçado pelo grande vizinho, a Etiópia. Rapazes e raparigas cumprem um longo serviço militar obrigatório. Todos os anos, milhares de eritreus tentam fugir à pobreza e à opressão. Confiam a vida a traficantes e lançam-se ao mar em embarcações frágeis e sobrelotadas. No início do ano, escaparam para o exterior rumores sobre uma tentativa de golpe de Estado. O conselheiro do presidente, Yeman Gebreab, não nega a ocorrência.
Houve dificuldades. A guerra obriga-nos a um serviço militar de ano e meio, mas há jovens que têm que ficar mais tempo. Há muito que não nos é possível aumentar os salários. Devemos ocupar-nos dessas questões e temos que comunicar melhor com a população.
A promessa de mais abertura dos líderes ainda não se materializou. Quem quiser se ingrar tem que viver de acordo com as regras do partido governamental, como Salam Tekle Mariam, de 27 anos, que conseguiu aceder ao centro do poder depois do serviço militar e pertence aos poucos eritreus que podem viajar. Agora planeia visitar a Europa, mas diz que depois regressa à Eritreia. E recusa-se a aceitar que haja muitos jovens da sua idade que procuram abandonar o país.
Mas tu viste-os? Há provas? Claro que muitos africanos gostariam de viver no estrangeiro, mas a razão é a pobreza. Querem ganhar bem para ajudar a família em casa. Não há aqui qualquer crise política ou outra.
A reação provável do governo ao drama de refugiados de Lampedusa é um maior isolamento ainda. Mas mesmo que a fuga se torne mais difícil, pessoas desesperadas encontrarão sempre um meio para escapar. Cristina Kripal, DW.
Depois deste naufrágio de ontem em Lampedusa, aumenta a pressão para se rever a política de refugiados da União Europeia. Por isso, a pergunta que lhe fazemos esta noite é: que medidas é que a União Europeia deve tomar para pôr fim a este tipo de tragédias? Ficamos à espera dos seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758 9. 8273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Na Guiné-Conakry, a tensão aumenta. A Comissão de Eleições continua a divulgar a conta-gotas os resultados das eleições legislativas de sábado passado. Hoje, a oposição exigiu a anulação do escrutínio porque considera que a votação ficou marcada por fraudes. A oposição ameaça realizar manifestações em todo o território. Por sua vez, o partido no poder já reivindica a vitória nas legislativas. Madalena Sampaio.
A oposição da Guiné-Conakry afirma que houve uma fraude generalizada e maciça nas eleições legislativas do passado sábado, dia 28 de setembro. Numa declaração conjunta, tornada pública esta sexta-feira, em Conakry, a capital, os principais partidos da oposição exigiram a anulação pura e simples do escrutínio devido à dimensão das fraudes constatadas. No documento divulgado na presença das principais figuras da oposição, entre os quais Selu Dalan Diallo, Sidiá Touré e Lansana Kouyaté, a oposição alega que o Partido no Poder, do presidente Alpha Condé, e a Comissão Eleitoral Nacional Independente insistem em publicar resultados eleitorais que não refletem a realidade das urnas. Faya Milimono, outra das figuras da oposição, também acredita que houve fraudes e lamenta que não tenha sido acompanhado pelos restantes partidos da oposição no seu apelo de não participar nas legislativas.
É lamentável que só hoje as outras forças da oposição se tenham dado conta de que as eleições não foram transparentes. Não estavam reunidas quaisquer condições para realizar as eleições. Observamos todas as anomalias que decorreram ao longo do processo e nos próximos dias vamos fazer um resumo das reivindicações para propor uma solução para esta situação.
A publicação dos resultados é aguardada com tensão no país. Na terça-feira, a Comissão Eleitoral Nacional divulgou os primeiros resultados oficiais, mas apenas com números relativos a guineenses no estrangeiro. Até ao momento, não foi indicada qualquer data para a divulgação dos resultados completos. O Partido Popular da Guiné, RPG, do presidente Alpha Condé, já reivindicou a vitória nas eleições de 28 de setembro. O porta-voz do governo, Albert Damatan Camara, acusa os partidos de oposição de serem maus perdedores.
Nós avons pris le temps d'organiser ce scrutin de la manière la plus qualitative possible avec l'assistance de la communauté internationale.
Tivemos tempo para organizar estas eleições da forma mais transparente possível, com a ajuda da comunidade internacional. A oposição esteve presente do início ao fim do processo. Nos locais de voto estiveram observadores. É verdade que houve algumas pequenas anomalias, mas, de uma forma geral, o escrutínio decorreu de forma correta e transparente e não há nenhum motivo para o pôr em causa.
Na quarta-feira, o presidente Alpha Condé pediu aos responsáveis políticos para acolherem com maturidade a publicação dos resultados das legislativas. Mas, caso as eleições não sejam anuladas, a oposição não exclui recorrer a formas legais de protesto, incluindo manifestações em todo o território, e pede aos seus simpatizantes que se mantenham mobilizados nos próximos dias. Enquanto isso, aumenta a tensão em Conakry, a capital, que já está sob elevada vigilância policial e militar. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
As autoridades da Guiné-Bissau admitem algumas dificuldades no combate ao tráfico de droga. O país tem poucos recursos para combater os criminosos altamente equipados. Ainda assim, a polícia declarou tolerância zero ao tráfico. Mais informações com o nosso correspondente em Bissau, Brahma Daram.
Segundo as autoridades judiciais da Guiné-Bissau, a passagem pelo país de drogas provenientes da América Latina, com destino à Europa e à América Central, tem diminuído bastante nos últimos anos. Esses dados vêm contrariar os números publicados no último relatório do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. De acordo com o documento, o tráfico de droga e o crime organizado aumentaram substancialmente na Guiné-Bissau desde o golpe militar de 2012. Apesar de reconhecer algumas dificuldades no combate ao narcotráfico, devido aos bloqueios internos, o procurador-geral da República, Abdou Mané, admite também que houve uma redução drástica dessa atividade no território guineense.
A Guiné-Bissau está a cumprir aquilo que tem acordado com a comunidade internacional, combate ao narcotráfico. Mas é visível que há uma relativa diminuição do tráfico de droga. Mas nós estamos empenhados a continuar este combate. Com dificuldades, os meios são escassos, mas estamos empenhados.
É verdade que há elementos de bloqueio neste processo interno?
Há sempre bloqueios, mas vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Em nome da honra do país, tem que se avançar com este processo.
Esta semana foram incendiados 4,4 quilos de cocaína apreendida pela Polícia Judiciária Guineense entre os dias 30 de março e 28 de agosto no Aeroporto Internacional João de Vieira de Bissau. Os traficantes seriam uma cidadã cabo-verdiana, um cidadão do Mali, dois da Nigéria e outros tantos da Serra Leoa. Daí que Armando Namontes, diretor nacional da PJ Guineense, declara tolerância zero contra criminosos nos próximos meses.
Desde dia 1, já estamos dando tolerância zero a todos os tipos de crime, desde tráfico de droga, dos outros crimes internacionais, dos outros crimes comuns. Garanto-vos que, conjuntamente com as outras forças da defesa, temos que trabalhar para que os nossos cidadãos possam sentir-se tranquilos e possam dormir bem.
Sabendo que qualquer solução para a instabilidade crónica na Guiné-Bissau deve incluir ações concretas para combater a impunidade, Abdoumane aponta a falta de meios como principal entrave.
Temos que bater algumas portas, mas nós não podemos estar a pedir meios aos criminosos para combater os criminosos. Não tem sentido. É o governo que tem que disponibilizar. Infelizmente, às vezes até, é uma luta desigual. Criminosos têm meios que polícias não têm. Meios altamente sofisticados. Têm recursos que polícias não têm. Polícias têm que fazer face à criminalidade organizada, criminalidade complexa.
Exemplificando como a criminalidade tem assumido dimensões alarmantes no país, Mané sublinha que a PJ e a Guarda Nacional detiveram 13 militares e membros daquela guarda suspeitos de envolvimento na morte de um cidadão chinês, baleado a 25 de setembro, depois de alegadamente ter sido abordado por um grupo de desconhecidos no leste da Guiné-Bissau.
13 elementos, alguns da Guarda Nacional, mas outros são militares, estão a ser ouvidos em Gabu. Qual é o objetivo? É combate à criminalidade. Criminalidade complexa, criminalidade altamente organizada.
Segundo fontes citadas em Bissau, o cidadão chinês fazia parte de um grupo de madeireiros que atua na região de Bafatá, no extremo leste do país. Brahim Adrame, Bissau, DW.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis e computadores com um acesso lento à internet. www.dw.de/POR
Aproveitamos para recordar a pergunta de hoje. Que medidas é que a União Europeia deve tomar para pôr fim a tragédias como o naufrágio de ontem em Lampedusa de um barco com centenas de refugiados africanos? Pode enviar-nos uma mensagem escrita para o número 0049-175-819-8273. Pode também enviar-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Ficamos à espera dos seus comentários. Desde o dia 1 de outubro que a crise orçamental nos Estados Unidos paralisa parcialmente a administração federal. Entretanto, endurecem as frentes entre os republicanos na oposição, mas com uma maioria na Câmara de Representantes, e os democratas do presidente Barack Obama. Não há fim à vista para este shutdown, o termo oficial em inglês, porque os republicanos impedem a passagem do novo orçamento de Estado. Cristina Carripal.
O problema, como descreveu o diário norte-americano New York Times, reside na intransigência de duas dúzias de falcões entre os 230 republicanos na Câmara de Representantes, reunidos no chamado movimento Tea Party. Segundo o presidente Obama, esta fração conservadora lançou uma verdadeira cruzada contra a reforma do sistema de saúde, que deverá passar a abranger um número elevado de cidadãos atualmente sem seguro. A oposição considera que a reforma prejudica a economia e sai demasiado cara aos contribuintes. Os observadores salientam, no entanto, que esta disputa é também a última possibilidade do movimento de fazer sentir a sua influência na política nacional para assegurar a própria sobrevivência. O nome inócuo, Tea Party, que pode ser traduzido por Um encontro para tomar chá deriva de uma ocorrência do século XVIII, durante a qual cidadãos irados em Boston destruíram carregamentos de chá em barcos britânicos para protestar contra a imposição de impostos pelo poder colonial. O Tea Party atual não pretende ser um partido, antes um movimento de cidadãos. Martin Thunert, politólogo alemão do Centro de Estudos Americanos da Universidade de Heidelberg, lembra que a reforma do setor da saúde sempre foi um dos seus principais cavalos de batalha.
O movimento atingiu o seu auge em 2010, primeiro nas eleições no Senado para substituir o democrata Ted Kennedy, do Massachusetts, após o seu falecimento, e depois das eleições para o Congresso em 2010, quando uma série dos seus candidatos conseguiu obter assentos, sobretudo na Câmara dos Representantes.
A causa direta da popularidade do Tea Party foi a crise económica. Entre os seus representantes mais famosos estão Sarah Palin, Michelle Bachmann e Ted Cruz. A disputa atual foi fomentada sobretudo por este senador republicano, que pronunciou um discurso ininterrupto de 21 horas e 19 minutos para tentar impedir a reforma de saúde já devidamente aprovada pelos legisladores. Sem sucesso, diga-se de passagem, porque os democratas detêm a maioria no Senado. Mas, diz Martin Thunert, convém não sobreestimar a influência desta ala conservadora.
Penso que estão enfraquecidos porque não conseguiram impedir a reforma do setor da saúde. A segunda grande derrota foi a reeleição de Barack Obama e a perda de assentos no Senado, apesar de serem considerados mandatos seguros dos republicanos. Só têm influência relevante na Câmara dos Representantes e junto de algumas secções locais do partido.
Por isso, muitos analistas partem do princípio que os republicanos vão ser os grandes perdedores na disputa orçamental, sobretudo porque os eleitores lhes levam a mal a política de bloqueio. Martin Thunert.
Penso que no final a questão vai ter que ser resolvida dentro do Partido Republicano. Tornou-se evidente que a estratégia não lhes valeu grandes êxitos a nível de Estados Federados ou da Presidência. Mas estou convencido que qualquer candidato em 2016 não terá nenhuma hipótese contra uma candidatura de Hillary Clinton.
Cristina Cripal, DW.
DW. Revista de Imprensa.
A revista de imprensa desta semana é apresentada por António Cascais.
A fome continua a fustigar o continente africano. Os islamistas do partido Ennahda retiram-se temporariamente do governo tunisino. As forças do Al-Shabaab anunciam ofensiva contra o Ocidente. São estes alguns dos títulos de reportagens publicadas ao longo da semana nos jornais alemães. Uma em cada 8 pessoas sofre de fome crónica no mundo, revela um relatório das Nações Unidas divulgado esta terça-feira em Roma. A África subsaariana fez progressos modestos e continua a ser a região com mais alta prevalência de subnutrição, com uma em 4 pessoas a passarem fome. O Frankfurter Allgemeine Zeitung comenta o tema da seguinte forma. Os progressos no que diz respeito ao combate à fome são poucos no continente africano e, sobretudo, na África subsaariana. Nos últimos 20 anos, a percentagem de subnutridos diminuiu, é certo, mas apenas de 33% para cerca de 25% da população. Isso sabe a pouco. Na Tunísia, depois de várias semanas de protestos, o Partido Islâmico Ennahda informou que vai retirar-se do governo, entregar o poder aos tecnocratas e iniciar conversações. O Süddeutsche Zeitung explica. A retirada dos islamistas do Ennahda do governo deve-se ao medo de virem a compartilhar o mesmo destino que a Irmandade Muçulmana no Egito. O derrube do presidente Mohamed Morsi, no Egito, foi acompanhado de perto pelos colegas da Tunísia, que observaram a onda de violência que se gerou no país. Nas entrelinhas dos discursos do líder do Ennahda, Rachid Ghannouchi, já há algum tempo se percebiam temores de que algo semelhante pudesse acontecer na Tunísia. A revista Der Spiegel debruça-se sobre a gênese dos vários grupos terroristas islâmicos que atuam no continente africano. Citamos. Esses grupos dispõem de muito dinheiro, de muitas armas, de muitos contactos, assim como de muito espaço para se retirarem quando necessário. No Mali, na Argélia e noutros países do norte e oeste de África, atuam os combatentes da ACMI, Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. Na Nigéria, é a seita radical islâmica Boko Haram. E na África Oriental, é o Al-Shabaab, que, tudo indica, é o grupo mais forte, com mais de 5 mil homens armados e dispostos a matar e morrer pelas causas que dizem serem sagradas. O Generalanzeiger, editado em Bona, publica um retrato de um terrorista islamista de descendência alemã. Trata-se de Andreas M., que, tudo indica, terá participado no atentado das Al-Shabaab contra um centro comercial na capital queniana de Nairobi. Citamos. Andreas M., hoje com 41 anos de idade, integrou um grupo islamista na cidade de Bona nos anos 90. Depois terá feito um treino militar na região fronteiriça entre o Afeganistão e o Paquistão. Mais tarde, mudou-se para a Somália, onde, tudo indica, terá ascendido a uma posição de liderança. O Belinat Zeitung publica um artigo sobre o atentado de Nairobi, perpetrado pelas forças Al-Shabaab e que vitimou pelo menos 72 pessoas. Segundo o jornal alemão, as vítimas poderiam ter sido evitadas se as autoridades quenianas tivessem levado a sério um alerta lançado poucos dias antes do atentado pelos serviços israelitas de informação. O dossiê dos serviços secretos israelitas foi enviado a 4 diferentes ministérios quenianos: ao da Defesa, dos Negócios Estrangeiros, das Finanças e do Interior. Além disso, também foi enviado à chefia das Forças Armadas quenianas. As informações contidas nesse dossiê eram bastante concretas, mas não foram levadas a sério. O Parlamento queniano tenta agora apurar quem são os responsáveis. Foi a revista de imprensa, edição e apresentação António Cascais, DW Bonn.
DW. Espaço do ouvinte.
Tempo agora para ouvirmos as mensagens que recebemos. À pergunta de hoje, esta noite perguntávamos que medidas é que a União Europeia deve tomar para pôr fim a tragédias como o naufrágio de ontem no sul de Itália de um barco com centenas de refugiados africanos. A minha colega Cristina Carripal esteve a acompanhar as mensagens que foram chegando. Cristina, que mensagens é que recebemos?
Várias, por exemplo, de Saliu Sanya Kandé, da Guiné-Bissau, que nos diz que a União Europeia deve pedir mais segurança para os navios e mais inspeção. E Adnilson Plínio Mendes, igualmente da Guiné-Bissau, diz que eu penso que a medida não deve ser tomada só pela União Europeia, mas sim pelos líderes africanos. Lafu Baldé, também da Guiné-Bissau, diz as medidas a tomar são controlar as embarcações e punir os autores do barco. Eu penso que o ouvinte se refere aos traficantes. Diz ainda Lafu Baldé que está em acordo com a oposição na Guiné-Conakry de pedir a anulação das eleições. E de Bissau escreve-nos Tijan Valdés, que diz, na minha opinião, posso chamar este caso de genocídio, mas o ouvinte ressalva que já se tem visto até pior, por exemplo, o que se está a passar na Síria neste momento. E Jojo de Nhaça Moçambique opta por comentar um outro tema e diz-nos que a RENAM deve ser envolvida na governação do país porque são moçambicanos desta nação e este seria a melhor prenda para a paz. Tivemos também várias respostas no Facebook, a nossa presença nessa rede social da internet, de Cabral Paulo, que nos escreve derrubar as fronteiras, afinal o mundo é nosso. Outros utentes online optaram por comentar os motivos que levam tantos africanos a arriscar a vida para deixarem os seus países. Luisa Black diz, taxativamente, fome, miséria, desinformação, ignorância, desconhecimento, desumanização, ganância, tudo misturado e uma Europa que se exibe humana, mas não é. E Celsius Nyanga escreve, acontece que os governantes africanos estão com sérios problemas para poderem acudir várias situações que os cidadãos africanos passam, tal como a miséria extrema, o desemprego, o custo de vida. É muito difícil resistir em cada momento da vida, só vendo que pessoas que sobrevivem abaixo do limite da pobreza com apenas $1 norte-americano por família.
Muito obrigado. Obrigado, Cristina, e um obrigado em especial a todos os que nos enviaram as suas mensagens. Fica por aqui esta emissão da DW em Língua Portuguesa. Votos de uma boa noite e um bom fim de semana.